Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Este é um dos temas que está a aquecer o debate público e é a matéria central deste espaço no mês de setembro. Falamos da proposta de alteração à lei laboral. Sejam muito bem-vindos e hoje junta-se a mim Sofia Pamplona, da Teles. Sofia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e por se juntar também a este debate. Fazendo para já uma análise global ao documento, quais são as dificuldades afetas às empresas que podem, a partir de agora, ser identificadas?
Boa tarde, Lena. Obrigada pelo convite que dirigiram à Teles para participar neste debate tão interessante e neste tema quente, como diz, o mês de setembro está no início, mas o tema continua quente, apesar de ter começado no final de julho. Ora bem, apesar de se terem anunciado alterações profundas, na verdade o que verificamos do anteprojeto é quase um recuperar de algumas normas que tinham sido alteradas com a Agenda de Trabalho Digno e também a revogação de outras que tinham vindo com esta Agenda de Trabalho Digno. Portanto, eu diria que não há propriamente muitas dificuldades para as empresas, porque é quase um retomar do passado. Diria sim que ficou um bocadinho aquém, a meu ver, e na vertente das empresas, um bocadinho aquém daquilo que eram as expectativas, nomeadamente no que respeita a questões fundamentais relacionadas com a burocracia a que as empresas estão sujeitas, a flexibilização dos horários, portanto, matérias que se esperava que surgissem com algumas novidades, portanto, com algumas diferenças, e mantiveram-se mais ou menos como estavam. Portanto, não antevejo muitas dificuldades para as empresas.
De acordo com a atual legislação, os trabalhadores podem requerer o direito ao horário da amamentação, que carece de atestado médico a partir do primeiro ano de vida do bebê. Neste caso, o governo pretende limitar este usufruto aos dois primeiros anos do bebê e fazer depender este direito de atestados médicos desde o início da parentalidade, que deve ser renovado de 6 em 6 meses. E este é um dos temas e uma das alterações que mais debate tem gerado no espaço público. Considera que isto pode colocar em causa um direito das famílias?
Essa resposta é um bocadinho, ou melhor, essa pergunta é um bocadinho difícil de responder, porque cada família pensará da sua forma e, neste caso, cada mãe que amamenta pensa da sua forma. O que a mim me parece é que o tema gerou aqui grande polémica e, de certa forma, com algum exagero em algumas posições. No fundo, o anteprojeto não proíbe a amamentação, nem está de forma alguma a prejudicar aqui as famílias, as mães que amamentam. O que aconteceu é que até aqui a mulher, como estava a referir e bem, tinha direito a 2 horas de amamentação no primeiro ano de vida do filho e a partir daí teria de o requerer e comprovar com atestado médico, sem qualquer limite. Portanto, poderia amamentar até à idade que o filho assim quisesse e a mãe também. E teria sempre este direito às 2 horas de dispensa. A partir de agora, o que a lei tenta impor, ou o que se preconiza que irá impor, é um limite de 2 anos. Portanto, a mãe tem que comprovar que amamenta e ao final de 2 anos, quer amamente, quer não, deixará de ter o direito à dispensa. A meu ver, a norma surge por duas ordens de razão, de razões. Por um lado, porque temos alguns empregadores que se queixam de abusos na utilização desta licença. Há vários relatos, eu própria como advogada muitas vezes assisto a isto, de mães que fazem tudo menos amamentar no horário da dispensa para amamentação, até ao ginásio vão, ou apresentam atestados falsos. Portanto, a norma vem tentar limitar um bocadinho isto. Por outro lado, porque a própria Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação até aos 2 anos e a partir daqui, se o filho e a mãe assim o quiserem. Portanto, o que no fundo se pretende com esta norma é também proteger em parte os empregadores, que não terão que estar a continuar a dispensar a mãe eternamente, até que ela assim o queira e possa amamentar, mas permite ao mesmo tempo que a mãe continue até aos 2 anos. Portanto, é um tema, sinceramente, que é polémico, não me parece que vá passar, porque tanta polémica gerou provavelmente será alterado. Agora, se calhar também motivados por algumas declarações da senhora ministra, não foi tratado da forma como devia, porque não se está aqui a cortar direitos às mães. As mães, aos 2 anos das crianças, certamente querem continuar a amamentar, o irão fazer, não precisam é da dispensa das 2 horas. Portanto, será mais ou menos esta a minha visão, uhum. e não vejo que prejudique, de certa forma, as famílias.
Sofia, do ponto de vista técnico-jurídico, há alguma norma ou alguma proposta que levante dúvidas de constitucionalidade ou que possa ser considerada ambígua?
Olha, na minha opinião, eu considero que não. Mas temos ouvido, de facto, a CGTP e o GT fazerem referência à inconstitucionalidade de algumas normas. Algumas, claramente, que não existe qualquer razão, como é o caso da revogação das faltas por luto gestacional, da limitação da licença de amamentação e do fim da proibição do outsourcing. Estas aqui, aliás, 2 delas, como é o luto gestacional e a proibição do outsourcing, foram introduzidas com a agenda de trabalho digno. Portanto, se não existiam antes, também não é por agora serem retiradas, que são inconstitucionais. Mas existem outras 2 que, embora eu considere que não são, podem, de facto, trazer aqui algumas questões quanto à sua constitucionalidade. Uma está relacionada com a possibilidade do empregador se opor à reintegração do trabalhador em caso de despedimento ilícito, que consideram que viola o direito à segurança no emprego, e também as alterações em matéria de contratação coletiva, porque agora passará a ser permitida às empresas, em determinada situação, decidir qual a convenção coletiva aplicar aos seus trabalhadores. E aqui as associações sindicais consideram que há uma violação da liberdade da associação sindical. Portanto, quanto a estas 2, sim, podemos vir a ter aqui o Tribunal Constitucional a ter que se pronunciar, embora, volto a dizer, a minha opinião é que não há inconstitucionalidade.
Só em relação a essa questão da oposição à reintegração do trabalhador, isso não poderá vir a prejudicar o trabalhador no seu direito ao emprego?
Pois, claro, até aqui nós só temos microempresas ou trabalhadores com cargo de direção, só nestes casos é que as empresas podem opor a reintegração. O que leva a que, se o despedimento for considerado ilícito, o trabalhador volta a recuperar o seu trabalho. Da forma como está previsto no anteprojeto, o trabalhador pode nunca vir a recuperar o seu trabalho se a empresa invocar motivos suficientes para o juiz determinar que não é reintegrado. E aqui sim passamos a ter um despedimento um bocadinho como temos em Espanha, quase só em termos de indemnização, ou seja, basta a empresa pagar e o trabalhador fica efetivamente despedido e não tem possibilidade de recuperar o seu trabalho. Portanto, esta norma sim traz bastantes questões quanto à possibilidade quanto ao direito ao emprego dos trabalhadores, sem dúvida.
Há alguma sugestão que gostasse de deixar em relação ao documento que possa também contribuir para o debate público e para toda esta discussão que se tem gerado em torno da alteração à lei laboral?
Olha, o documento tem, apesar de ser um documento bastante extenso e, a meu ver, até ser mais vantajoso para as empresas do que para os trabalhadores, tem uma série de alterações que suscitam muitas dúvidas e que daria aqui pano para mangas para falarmos durante muito tempo. Portanto, eu resumiria isto apenas ao seguinte. O que me parece é que o documento fica um pouco aquém daquilo que eram as expectativas de quer de empregadores, quer de trabalhadores. E fica aquém, porquê? Porque existe aqui uma série de temas que não foram tratados, como é o caso da burocratização de muitos das matérias que no fundo as empresas têm que tratar, a necessidade da flexibilização de horários, mesmo tudo que está relacionado e que se tem ouvido falar da semana de 4 dias, nada disto se vê refletido no documento. E, portanto, eu diria, a recomendação que eu faria ao Governo é não parar, continuar a olhar para a Lei do Trabalho. A Lei do Trabalho precisa de ser modernizada, o nosso direito de trabalho precisa ser modernizado, sempre, obviamente, com o respeito dos trabalhadores, mas de uma forma que permita às empresas estarem atualizadas e não presas a burocracias que já não fazem sentido nos tempos que correm. Temos empresas de novas tecnologias, estrangeiras, que têm dificuldade em investir em Portugal com toda a burocratização que existe. Portanto, a recomendação que eu faço é esta, olhem também para estes temas.
Portanto, é também importante olharmos, sobretudo, para essa questão da burocratização, até porque muitos empresários se queixam desses constrangimentos e isso pode mesmo chegar a ter impacto, como dizia, no investimento estrangeiro em Portugal.
Sem dúvida, eu dou-lhe um exemplo. As empresas estão obrigadas a fixar uma série de matérias na sede das empresas. São os horários de trabalho, são informações relativamente a parentalidade, igualdade de não discriminação, etc, etc. Este anteprojeto prevê a fixação, portanto, mantém a fixação destas comunicações e prevê agora a publicitação no site da internet da empresa. Aqui, em vez de estar um i, devia estar um ou. Ou seja, as empresas deviam poder optar por afixar naqueles quadros de cortiça que ainda existe, ou afixam aí, ou colocam na internet. Porque se for uma empresa que desse essa internet a todos os seus trabalhadores, não precisa de afixar isto na empresa. Basta, na parede da empresa, quando digo na empresa, na parede da empresa. Bastava estar no site da internet. Mas o que esta agenda, o que este anteprojeto vem criar, é um aumento ainda da burocratização, porque diz que devem afixar na sede da empresa e no site da internet, quando deveria dizer ou no site da internet, deixando às empresas o direito de opção. Portanto, são estas pequenas questões que se tornam no dia-a-dia grandes questões e que causam muitas entropias nas empresas.
Muito bem, Sofia Pamplona, muito obrigada e obrigada também à Teles por se juntar a este debate, que de resto continuará ao longo do mês de setembro aqui no Negócios à Lupa pela AEMINHO e certamente ao longo dos próximos meses no debate público e também na Assembleia da República. Muito obrigada pelo seu contributo.
Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada.
É assim que fecho a edição desta semana. Regresso com mais um Negócios à Lupa na próxima quarta-feira. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.